Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Hora de futebol aqui no Band News Minas, segunda edição. Hoje com o André Salles, editor da Band Minas. Tudo bem, André?
Tudo ótimo. Beleza, Bruno? Tudo bem também, Duda, aos nossos ouvintes. Vamos falar de futebol. Uma rodada que foi boa para dois times, não foi boa para o Atlético, então a gente tem muito assunto.
O Atlético virou a chave, mas ontem perdeu para o Atlético Paranaense 3-2. Dois gols do Vitor Roque, um gol do Canóbio, com as luzes apagando ali do Mineirão. O que está acontecendo com o Galo, André?
Cara, uma boa pergunta, né? Porque assim, o Atlético até fez um jogo de igual para igual, vamos dizer assim. Talvez teve até mais volume de jogo do que o rival, o Atlético Paranaense. Primeiro, um golaço do Vitor Roque, né? Logo no início do segundo tempo, o Atlético estava ganhando. O Atlético volta à frente, mas sofrendo muito com os contra-ataques. E o que chama atenção, né? A equipe vencendo, sofrendo com contra-ataques. E aí o Atlético Paranaense fez o 2-2, o Atlético até... O Cuca lançou mão de titulares, né, durante a partida, mas num contra-ataque o Atlético estava muito exposto. E aí o Atlético Paranaense, que fez uma grande partida, gostei muito da partida dos reservas do Atlético Paranaense, então nesse duelo de reservas, o time do Paraná conseguiu levar a melhor e se mantém à frente do Atlético e aumenta também essa distância. O Galo está só na sétima posição, é uma posição... muito aquém do que se espera desse time, Bruno.
E ao mesmo tempo, os rivais diretos, que nem sei se a gente pode chamar mais de rivais diretos ao título, por exemplo, vão engrenando. Palmeiras vai ganhando de todo mundo, o Fluminense está no momento muito bom com o Fernando Diniz, o Flamengo também já embalou com o Dorival Júnior, enquanto isso o Atlético vai ficando para trás, mas quem está cada vez ficando mais à frente na classificação é o Cruzeiro lá na Série B, venceu o Tombense dominando os 90 minutos do jogo, né, André? 2-0. Cruzeiro segue aí seu caminho rumo à primeira divisão.
Sim, chama atenção isso que você falou, né? O Cruzeiro dominou o Tombense. O Cruzeiro até tinha vindo de algumas vitórias, né? Por exemplo, ganhou do Bahia, mas não fez um bom jogo. Ficou até com um jogador a menos. Por exemplo, venceu o Novo Horizontino, também não tinha feito um bom jogo. Então eu acho que dessa vez o Cruzeiro voltou a vencer jogando bem. Foi uma boa partida do Cruzeiro e olha que o Pessolano se deu ao luxo de segurar alguns jogadores. Por exemplo, o Edu. Que acabou sendo reserva, ele entrou com uma formação um pouco diferente, e o Cruzeiro, de fato, fez uma boa partida. Existe uma história bem até interessante, o Bruno e ouvintes, que é a maldição do quinto colocado da Série B. Desde a sétima rodada, se eu não me engano, o quinto colocado não vence. E o que isso quer dizer? O quinto colocado nunca se mantém o mesmo. E foi isso que aconteceu, né? O Tombense era o quinto colocado, o Cruzeiro venceu o Tombense, e agora o quinto colocado é o Londrina. Próximo adversário do Cruzeiro no Estádio do Café. O Cruzeiro não vence há muito tempo, se não me engano, há 2 meses, fora de casa. Então, quem sabe seja o Londrina, essa maldição do quinto colocado, possa pesar para que o Cruzeiro continue com essa excelente campanha. É um líder isolado, está realmente contando os dias e os jogos para voltar à Série A, uma campanha de fato exemplar. E, ao mesmo tempo, Bruno, o Cruzeiro vai montando o elenco até pensando em 2023. Na Série A, provavelmente... E anunciou agora à tarde o Wesley Gasolina. Gostei do vídeo de anúncio, achei muito engraçado. E esse jogador, então, que era da base do Flamengo, pertence à Juventus, chega ao Cruzeiro em definitivo, 50% dos direitos presos ao Cruzeiro, um jovem jogador, uma aposta da gestão do Ronaldo.
O Lincoln também deve estar chegando aí nos próximos dias,
outro nome que
está
chegando,
né?
Verdade.
O Lincoln revelado pelo Flamengo. Quem também tem variado bastante é o segundo colocado ali, né? O Bahia, o Vasco e o Grêmio estão se revezando, um tropeça, o outro ganha, outro tropeça, um ganha. Estão trocando de técnico também o Vasco, que agora é SAF e ainda não contratou seu novo treinador. Enquanto isso, o Cruzeiro vai vencendo também e segue sobrando na Série B do Campeonato Brasileiro e se reforçando de olho, provavelmente, né, acho que a gente já pode dizer, na Série A do ano que vem. Quem está fazendo bonito também, o André, é o América. O América venceu o Juventude, terceira vitória seguida do América na Série A, subiu para a 9ª colocação. Até outro dia o América estava ali beirando a zona de rebaixamento, chegou a entrar na zona de rebaixamento. Você falou aqui no Papo de Esporte que o América não tinha time, não tinha elenco para estar naquela posição. Agora o América está engrenando aí vitórias consecutivas e já é o 9º colocado com 27 pontos, beirando o Atlético, inclusive.
A 5 pontos do Atlético, acho que isso também chama atenção. Ô Bruno, é isso, a América não tem time para brigar na parte de baixo da tabela e conseguiu uma sequência importantíssima. Primeiro porque são 3 vitórias, e 3 vitórias num campeonato difícil como é o Brasileirão já te alça na tabela, você vai subir muitas posições. E mais do que isso, o América venceu concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Venceu o Atlético Goianiense, venceu o Avaí, venceu agora o Juventude, então são duelos importantes, e 2 deles fora de casa. Então, bons resultados, ótimos resultados para a América. O Coelho, então, respira aliviado, se distancia do Z4 e, quem sabe, começa a pensar ali numa vaga na Taça Sul-Americana, numa vaga na Libertadores, porque no ano passado aconteceu. Então, a América tem time para sonhar mais alto no brasileiro. Eu acredito nisso, viu, Bruno?
Até porque acaba no final do ano acabam surgindo outras vagas também, né? Sim. Um brasileiro ganha a Sul-Americana, um brasileiro ganha a Copa do Brasil, obviamente, mas às vezes é um time que está ali no G4, abre mais uma vaga. Foi o que aconteceu com a América ano passado. Muitas vagas disponíveis, o América acabou pegando uma pré-Libertadores e agora, pelo menos uma Sul-Americana, acho que já dá para sonhar, né, André?
Também acho.
No final do ano aí. Na quarta-feira, André, o Atlético que a gente falou no comecinho do Papo de Esporte, então terá de volta o Palmeiras, empatou aqui, chegou a abrir 2-0 no jogo de ida no Mineirão, acabou cedendo o empate, gol do Rafael Navarro no finalzinho do jogo. Num momento ruim, André, aqui que a gente vai falar, claro, desse jogo amanhã e também na quarta-feira, mas qual que é o aperitivo que a gente pode dar aí para o torcedor do Galo para esse jogo no Allianz Parque?
É, momento muito difícil do Atlético. A gente até destacou muito nos donos da bola, a partir de meio-dia e 30 na tela da Band, a fala do Hulk, né? A fala do Hulk repercutiu muito. Falou que tem que ter vergonha na cara, falou que o defensor não tem que tentar resolver no ataque, nem o atacante resolver na defesa. Falas, na minha opinião, bem duras. O Cuca até meio que deu uma segurada, colocou panos quentes na coletiva, mas é claro que o momento é de pressão no Atlético. Não dá para negar isso, é um time de muito investimento, de muito potencial e que não tem demonstrado isso em campo. Para esse jogo, o Bruno, eu tô com a ideia de que o Cuca vai se resguardar mais. Não vai para cima, acho que o Palmeiras também não gosta de ser aquele time ofensivo. A gente tem que lembrar que o empate leva para os pênaltis. Então imagina um Atlético, quem sabe, com três volantes. O Otávio não atuou, o Nacho atuou como titular. Será que o Otávio entra, o Nacho sai? E aí um time com Alan, Otávio e Jair? Acho que é uma possibilidade. Ao longo da semana a gente vai falar muito sobre isso, porque virou o jogo do ano para o Atlético em 2022.
É o jogo da temporada do Atlético. A gente fala muito desse jogo, que terá transmissão aqui na Band News FM amanhã e também na quarta-feira. Valeu, André.
Valeu, um grande abraço, até amanhã.